O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trompeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará.
Essa passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, ela é extremamente oportuna para todos. Primeira questão: o que realmente significam as palavras de Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita? Ora, que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado, e não como meio de chamar atenção sobre nós mesmos. Daí, ele fala: tende cuidado de não praticar as obras diante dos homens para serem vistos. Agora, a gente também poderia indagar aí: por que que Jesus afirma que aqueles que alardeiam a caridade praticada já receberam a sua recompensa? Porque quem assim age, o faz naturalmente movido pelo orgulho, pela vaidade, a fim naturalmente de merecer assim elogios das pessoas. E sendo esse o propósito, o reconhecimento público já lhe basta, porque o seu orgulho foi satisfeito, não é? Agora, se isso é uma regra de bem proceder, como é que nós devemos agir então para auxiliar o próximo? Ora, ajudando discretamente, em segredo, cuidando naturalmente em ocultar o nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, não é, de praticar a caridade. Então, o bem feito com ostentação, a gente também poderia indagar: ele auxilia o necessitado? Claro que materialmente é possível, você pode dar, às vezes você quer dar grandes somas ou um volume grande de roupas ou qualquer coisa materialmente e se sente muito satisfeito em saber que as pessoas estão lhe reconhecendo o gesto. Materialmente isso vale alguma coisa? Claro, mas do ponto de vista moral, causa mais mal do que bem. Uma vez que o beneficiado, né, ele se sente com mais carência de solidariedade quando humilhamos com o nosso auxílio ruidoso, ou seja, quando nós auxiliamos para que outras pessoas percebam naturalmente que ele está sendo ajudado. E isso é uma coisa desagradável. Agora, Júlia, que está aí participando conosco, né? Nós temos uma outra passagem do Evangelho que está aí no item 2. Você poderia ver para nós para que a gente pudesse comentar?
Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova.
Muito bem, aí nessa passagem também, Jesus, ele faz uma recomendação no sentido de não dar conhecimento para todos, mas para alguns. E aí tinha um claro objetivo de dar um testemunho para determinadas pessoas, para que eles pudessem então crer. É diferente quando nós fazemos isso por orgulho. Então Jesus foi um grande exemplo de humildade, de ausência completa de vaidade. Ele fazia o bem pelo bem. E aí, mais uma vez, no item 4, nós podemos ver uma outra questão interessante, aí que a Júlia vai fazer um pequeno comentário, uma pequena leitura.
Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, Mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus.
Aí nesse sentido, Júlia, é importante que a gente coloque assim, as características da caridade expostas aí nesse parágrafo, né? A humildade que nos leva, por exemplo, a fazer o bem espontaneamente, com discrição, com desinteresse e apenas nos movendo o amor ao próximo. Agora, uma pergunta que nós poderíamos fazer: devemos divulgar os atos de caridade que praticamos? Não é? Não. Jesus nos ensina a dar com a esquerda de modo que a direita não venha a saber. Em outras palavras, fazer caridade sem ostentação. E a prática da caridade verdadeira, ela dispensa, não é, a identificação do benfeitor e do favorecido, não é? E aí, existem nesses próprios itens do Evangelho de hoje, do capítulo 13, outras passagens, não é? Como de uma senhora que naturalmente faz caridade com a sua filha, convida a filha, visitando uma família muito carente. E nessa família carente, ela se veste, ela se traja de maneira mais humilde, ela leva a filha para dar exemplo, e a filha pergunta até se o que ela poderia dar, se levar alguma coisa, e a mãe disse que ela deveria dar o que tem de si mesma. Porque qual mérito teria se ela desse alguma coisa para que a filha passasse adiante, né? Nenhum mérito. Então, que ela pudesse fazer uma roupinha, que ela pudesse dispensar um cuidado a um doente. E a caridade, não é, amigo ouvinte, amiga e amigo ouvinte, ela está ao alcance de todos. Ela não precisa ser apenas por doação material. Pode ser o tempo que você dispende a alguém, fazendo uma leitura, ouvindo às vezes uma dificuldade qualquer de outrem, não é? Cuidando, dando banho numa criança, fazendo, não é, uma sopa, ou lavando a casa, ou cuidando da casa para uma pessoa idosa, ou apenas cuidando de alguém, um familiar que está com dificuldades. Todas essas formas de caridade, quando não se alardeiam, quando não se divulga, elas estão dentro daquilo que o Evangelho, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba o direito que dá à esquerda, não é? Ela prescreve. Portanto, aí nós vamos convidar o nosso amigo ouvinte para que nessa semana possa estar praticando esses ensinamentos de Jesus. Vamos estar muito atentos em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, para que a gente possa fazer essa experiência de fazer um bem a outrem, sem comentar, sem dizer a ninguém, sem dar testemunho a quem quer que seja. E nesse momento, nós vamos convidar você que está em casa, pegue a água para fluidificar, reúna a família, e nesse momento vamos fazer a prece de encerramento, rogando a Jesus, aos Espíritos amigos, que nos abençoem os propósitos, que nos permita que nesta semana possamos praticar aquilo que o Evangelho trouxe para nós nesta manhã, que possa realmente fortalecer as nossas almas, para que durante toda a semana possamos verdadeiramente dar um passo adiante no sentido da nossa melhoria interior. Muito obrigado, Jesus, que os Espíritos amigos fluidifiquem a água, transformando-a em remédio para os nossos corpos. mas principalmente para os nossos espíritos imortais.